Está no ar o Jornal do Senado. Câmara e Senado vão criar comissão mista para elaborar projeto de lei de responsabilidade das estatais.
Senado aprova nova lei de imigração.
Plenário homenageia 20 anos da Rede Vida de televisão.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara, Eduardo Cunha, se reuniram hoje para definir uma pauta prioritária de votações nas duas casas. A repórter Paula Groba tem os detalhes.
Entre as mais de 10 ações anunciadas, os presidentes vão criar uma comissão mista que deve apresentar em 30 dias um projeto de lei de responsabilidade das estatais nos moldes da já existente Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo o presidente Renan Calheiros, a lei servirá para o controle dos gastos e investimentos dessas instituições, além de criar critérios para a indicação de seus gestores.
Nós entendemos que essa é a grande resposta que o Brasil cobra. E esse projeto, ele vai dizer tudo o que é preciso dizer do ponto de vista da transparência, da profissionalização, dos investimentos, do planejamento, dos critérios para indicação de diretores.
Os parlamentares também devem analisar o projeto de lei do Senado que cria um Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos e voltar a discutir a regulamentação do rito das medidas provisórias. Dentro da pauta de interesse dos governadores, ficou acertado que os parlamentares vão analisar a proposta de emenda à Constituição 172, que impede que novos encargos sejam transferidos aos estados sem a previsão dos repasses financeiros necessários para o custeio. A convalidação dos incentivos fiscais e a unificação das alíquotas do ICMS nas operações interestaduais também terão prioridade. O Senado já aprovou a convalidação e a proposta está na Câmara aguardando uma definição do governo sobre os fundos de compensação. Para o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, uma proposta de consenso deve ser firmada, mas caso a União não se pronuncie, o Legislativo definirá a questão. Ainda de acordo com a pauta definida, os parlamentares devem estudar formas de a União fazer as compensações previdenciárias aos estados e estabelecer condições para que o governo federal cumpra efetivamente a Lei Candir.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou hoje o projeto de uma nova lei de migração no país. O objetivo é regular a entrada e a permanência de estrangeiros no Brasil e estabelecer normas de proteção ao brasileiro que vive no exterior.
Apresentado pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, presidente da comissão, o projeto foi relatado pelo senador Ricardo Ferraço, que elaborou um texto alternativo. Agora a matéria segue para a Câmara dos Deputados. Repórter Nara Ferreira.
A proposta aprovada estabelece direitos e deveres relacionados à migração, como concessão de vistos, repatriação, deportação, expulsão e naturalização. Também garante direitos aos brasileiros que vivem no exterior, como assistência em caso de guerra civil ou calamidade. Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, disse que procurou ouvir diferentes órgãos envolvidos, como a Polícia Federal, o Ministério da Justiça e entidades de direitos humanos. Para Ferraço, a migração é um desafio mundial.
Nós estamos assistindo nas últimas semanas e meses os desafios da migração do norte da África e outras regiões no mar Mediterrâneo para a Europa. Esse é um fenômeno também que está presente em nosso país. Nós estamos recebendo nos últimos 2 anos mais migrantes do que recebemos nos últimos 10, 15 anos.
Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, elogiou o trabalho do relator que levou à convergência de posições.
Essa realmente é uma matéria que foi longamente estudada, não apenas pelas comissões, de modo a que nós tivéssemos uma proposição que refletisse a posição não de um partido, de um senador, de um parlamentar, mas do Estado brasileiro.
O senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, apresentou emenda acatada pelo relator para evitar que criminosos se estabeleçam no país.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou proposta que muda as regras para a criação de municípios.
Pelo projeto, a fusão, a criação, o desmembramento e a incorporação das cidades vão depender de estudos de viabilidade e de consulta à população pelo plebiscito. Repórter Roberto Fragoso.
A criação de novos municípios vai começar e terminar com a participação da população que mora nas áreas envolvidas. Para iniciar o processo, será preciso que parte do eleitorado apresente um requerimento à Assembleia Legislativa, que vai em seguida analisar os estudos de viabilidade econômico-financeira, político-administrativa e socioambiental e urbana. Caso o Legislativo Estadual considere viável criar uma nova cidade, quem vai decidir é a própria população por meio de um plebiscito. O requerimento precisa do apoio de 20% do eleitorado nos casos de emancipação, quando uma área que integra uma prefeitura já existente se separa para se tornar uma nova cidade, e de desmembramento, quando a área se separa para integrar outro município que já existe. Já nos casos de fusão, quando duas cidades se juntam para formar uma nova, ou incorporação, quando uma das duas prefeituras absorve a outra, precisam do apoio de 3% dos eleitores das duas cidades. O relator Valdir Halp, do PMDB de Rondônia, lembrou que essa proposta já foi aprovada pelo Congresso, mas foi vetada porque o governo teme um crescimento exagerado no número de prefeituras.
É a quarta vez que nós estamos discutindo esse projeto aqui no Congresso, lá na Câmara, aqui no Senado Federal. Então eu vou praticamente dar como lido meu relatório e no resto permanece praticamente o texto original que já votamos aqui algumas vezes, acordado com as lideranças do governo, mas o governo, com medo de desgaste, que não teria desgaste nenhum, veta, já é a terceira vez que esse projeto foi vetado e nós estamos votando agora.
Caso a população concorde com a mudança, depois do plebiscito, a Assembleia Estadual deverá votar uma lei formalizando a criação, fusão, incorporação ou desmembramento dos municípios.
O senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso, chamou a atenção para mais um caso de violência nas escolas. Dessa vez, o fato ocorreu na cidade mato-grossense de Rondonópolis, onde um aluno de 12 anos agrediu uma professora que registrou a ocorrência.
A professora denunciou as péssimas condições de trabalho da categoria, mas disse que em mais de 20 anos de profissão, jamais havia levado um soco de um aluno. O máximo que acontecia, disse ela, era insultos e xingamentos.
Para José Medeiros, o episódio é só mais um exemplo do desprezo a que é relegada a categoria, a educação e o futuro do Brasil.
O futuro desse país está na mão dos professores, mas que futuro nós estamos produzindo se aqueles que a quem caberia produzir conhecimento estão apanhando dos dois lados, apanhando a polícia de um lado e apanhando dentro dos alunos, dentro da sala de aula, apanha dentro e fora. Então a vida do professor brasileiro tem sido apanhar de tudo que é lado, apanha devido ao salário que tem sido uma miséria.
O senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, protestou contra os vetos presidenciais à regulamentação de emenda constitucional que transfere os servidores do Amapá e Roraima para o quadro da União.
Na avaliação do senador, a emenda tinha como objetivo reparar uma injustiça, recuperando a condição dos membros do funcionalismo público dos antigos territórios que ficaram sem vínculo com a União e sem equiparação com os demais servidores.
Randolph considera que mais de 10 mil servidores vêm sendo enrolados há 25 anos e nada justifica os vetos. Ele espera que o Ministério do Planejamento se sensibilize com a situação antes que se torne necessário derrubar os vetos.
Se isto não for garantido nessa negociação com o Ministério do Planejamento, eu queria convidar os colegas do Senado para que faça justiça com estas regiões que são fundamentais para a nossa fronteira e com esses servidores.
O Senado homenageou hoje os 20 anos da Rede Vida de Televisão, a maior emissora católica do mundo, de acordo com Paulo Paim, senador que pediu a homenagem.
O parlamentar do PT gaúcho explicou que a emissora está presente em mais de 500 cidades, com a missão de difundir mensagem cristã, pregando o amor e a fraternidade e a paz. Paulo Paim destacou a importância da Rede Vida para os idosos e aposentados que têm dificuldades para ir à igreja.
Impossibilitado de comparecer fisicamente aos cultos, essas pessoas cumprem as suas obrigações religiosas por meio da televisão. A programação da RTV oferece conforto religioso, assistência espiritual, fortalecendo vínculos religiosos e sentimentos com a comunidade.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Marlúcio Ribeiro e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.